Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Antônio Barreto, que nasceu lá em Passos, onde ele aprendeu a conversar com os bichos. Depois, já grandinho, ele mudou para Belo Horizonte, aí fez de tudo um pouco. Foi engraxate, trocador, vendedor de verdura, de picolé, de pirulito, vendeu até enciclopédia. Depois ele foi datilógrafo, jogou futebol no Juvenil do América, foi gráfico, revisor de texto e até engenheiro. Essas são uma das poucas coisas que o Antônio Barreto faz, mas ele faz com muita maestria também poesia. E a gente vai conversar sobre um livro super legal chamado Orquestra Bichofônica. Bom dia, Barreto!
Bom dia, Rosalê, tudo bem?
Se recuperando do bichinho chamado Aedes aegypti.
Aedes aegypti. ainda tô no restinho dessa dengue aí que me pegou, já tá indo mais ou menos para 10 dias. E agora ainda tô assim naquela fasezinha assim de...
Da moleza.
Um pouquinho de repouso e tal, a voz ainda um pouquinho embargada, até peço um pouquinho de desculpa aí pros ouvintes, já tô um pouquinho rouco.
Pois
mas
é.
Assim, vamos que vamos, a gente sempre tá aí,
então,
né?
Mas é sábado, teve o lançamento da coleção, né, da Passarela Literária, você é um dos incluídos com o livro delicioso, Orquestra Bichofônica.
Obrigado.
E a gente... eu fiquei super feliz, eu queria saber como é que surgiu essa orquestra, que você é o maestro, ótimo maestro, por sinal.
Rosalie, assim, na verdade, quem é o maestro dessa orquestra aí é um galo de estimação que eu tinha quando era criança, chamava-se Gardel, em homenagem também ao Carlos Gardel, né?
Sim, ao uruguaio Carlos Gardel.
Uruguai. Esse galo era meio maluco, muito boêmio, ele cantava sempre na hora errada. E quando ele cantava, havia um verdadeiro quiproquó, assim, ali pelas redondezas do galinheiro, né, na fazenda que eu morava na época, que era do meu avô.
Uhum.
Isso lá em Passos ainda, né?
Sim.
E, de uma certa forma, então, esse Orquestra Bichofônica é uma homenagem a esse Gardel.
Sim.
E, por outro lado, também, ele, na verdade, é o personagem central desse livro, que é um livro de poemas, mas o que ocorre é o seguinte, quer dizer, há uma história com começo, meio e fim.
Exatamente
desse livro,
isso.
Né? Só que essa história é feita em versos, né? Versos assim, octassílabos e heptassílabos, né? Às vezes com oito sílabas e às vezes com sete sílabas, mantendo sempre assim, um ritmo, uma musicalidade... Né, rimas, né, que tem muito a ver assim, com essa, quer dizer, esse meu objetivo de fazer uma espécie de orquestração palavral, digamos assim.
Pois é, essa história sua de músico, de querer ser músico, você toca alguma coisa, estudou alguma coisa, ou é só aquela vontade tão forte que você acabou usando a palavra para fazer essa melodia mesmo, né?
No final do ano. Exato. Eu, assim, lá em casa, todos os meus irmãos são músicos, olha para você ver, menos eu. Eu sou o irmão mais velho, né? Éramos sete irmãos, hoje somos cinco.
Sim.
E todo mundo tocava algum instrumento, piano, violão, ou cavaquinho, guitarra, flauta. E só eu que não tocava nada. E eles pelejavam comigo para ver se eu aprendia a tocar pelo menos um violãozinho. E eu nunca tive assim, essa facilidade que eles têm com o manejo, né, de um instrumento.
Uhum.
Eu, na verdade, até cheguei a tocar um pouquinho de tarol e de bumbo lá na fanfarra do meu colégio. Mas
você
isso
sabe
conta.
Que eu ia, eu estava lembrando do bumbo, que tem uma peça de teatro chamada Hoje a Banda Não Sai, ela não saía porque o cara do bumbo não ia. Resolveu dormir até mais tarde.
Eu não conheço, mas deve ser muito interessante.
Eu lembrei.
O cara do bumbo, no... porque na verdade ele também é o que puxa, né? Ele
Exato.
Faz essa marcação.
Então.
Quer dizer, eu imagino que sim, porque eu nem me lembro mais. Nessa época aí eu devia ter aí uns 12, 13 anos.
É a época que a gente toca
verdade, até os 14 anos. Era a banda lá do Colégio Estadual de Passos, onde eu estudava, né? Mas aí também é o seguinte, quer dizer, eu acho que esse livro também ele veio assim com uma certa vontade, talvez inconsciente minha, de mostrar para mim mesmo que eu era capaz de tocar um outro instrumento, que eu costumo chamar de palavra-fone. Já que eu não sei tocar saxofone também, então vamos tocar o palavra-fone. E eu acho que essa foi a minha tentativa, né? De tentar dar esse ritmo, essa musicalidade através da minha poesia.
Uhum.
Então... E por outro lado também, é uma homenagem também à minha primeira neta, né, a Laura.
Pois que... Barreto, isso que eu ia te falar. É um livro para criança que você faz brincadeira com as palavras, usando
Sim.
toda essa métrica, essa rima, e você faz neologismos, né? Você inventa palavras novas que, para quem é criança, para quem está começando a trabalhar a língua, a linguagem, isso também serve para poder brincar, e você faz para a Laura, sua netinha.
Exatamente, ela precisa ver. A Laura, na verdade, ela nem sabe ler ainda. Ela está com 9 meses, ela está com 10 meses.
Mas já costuma consolo,
né? É uma homenagem pelo fato do seguinte. Agora, é claro, esse livro, e pelo retorno crítico que eu já tenho tido dele, quer dizer, muitos adultos estão gostando dele e tal... Quer dizer, alguns especialistas até falam que o bom livro infantil é aquele que consegue agradar os adultos também.
Claro, né? Com certeza. A literatura não tem essa divisão.
Agora, eu nunca escrevo assim pensando na idade da criança ou do adolescente, do jovem, que vai ler aquilo ali, sabe? Isso aí eu deixo por conta dos especialistas mesmo. Eu sempre penso assim alguma coisa que eu gostaria de estar lendo, de estar ouvindo,
Sim.
né? Aí, no caso, me veio essa vontade de fazer uma homenagenzinha também à minha netinha, pelo fato de quando ela mora em Varginha. A minha filha, mãe dela, a Larissa,
uhum.
é médica pediátrica, quer dizer, cuida dos ETzinhos lá de Varginha.
Sim.
E aí, quando eu estive lá a primeira vez para ver, assim, antes do nascimento dela, a Larissa já tinha arrumado todo o quartinho dela, repleto de bichinhos de pelúcia, cada um de um jeito, cada um, digamos, de uma raça, né?
Sim.
E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, puxa vida, por que a gente não faz aí também uma orquestra de pelúcia? Aí eu imaginei também aqueles bichinhos de pelúcia Sim. em movimento,
Claro.
Ou adquirindo determinadas feições ou figurações ou performances humanas, né? Então, também tem a ver, quer dizer, os três objetivos ou motivos que me levaram à construção desse livro, foi isso, quer dizer, o galo, essa minha dificuldade de tocar um instrumento musical e a orquestra de pelúcia da minha neta.
Pois é, você me fez lembrar, agora você falando dos brinquedos da sua neta, de um outro brinquedo que é da época, mais ou menos, da peça Hoje a Banda Não Sai, que era um bate-bumbo, eu não sei nem se ele existe ainda. Fazia uma barulhada danada, e era um horror para as mães cujos filhos ganhavam o bate-bumbo de aniversário, né?
E ele fazia muito barulho, não é?
Muito barulho, muito. E normalmente era menino de 1 ano que ganhava, né? A festinha de 1 ano, o menino ganhava o bate-bumbo.
Exatamente. Eu acho que era por aí, assim. Tá?
Então,
é o seguinte, essa questão do ritmo, da música e tal, ela, na verdade, ela sempre me acompanha. Eu tenho até outros livros infantis,
Sim.
de poesia,
uhum.
em que eu já tinha usado muito essa musicalidade, assim, Sim. mais de ouvido mesmo, aquilo assim que é uma marcação quase que de música mesmo, sabe? Se você quiser, até eu posso ler alguma estrofe.
Quero sim, com certeza. Vai ser quem? Qual? Qual o poema?
Uma ideia. Aqui, por exemplo, quando o livro, na verdade, ele começa com uma primeira parte que seria a preparação do anoitecer a terra enquanto anoitece a natureza, depois amanhece. E já na segunda parte é que o galo entra em cena, né?
É verdade,
então,
mas
eu
começa
acho que ali
desde o início,
de galo,
né?
Mestre.
Sim.
Aqui, deixa eu ler esse trechinho aqui para você.
Aliás, eu estava nessa página, o galo mestre.
Olha que legal. Olha, então, olha aí. Aí vem assim. Aí um galo meio mandão, mas tenor, maestro, gentil, modesto, pega a batuta e cavuca o ar. Vai começar, vai começar. Esse galo engole gotas de orvalho, assinando bico para a palestra. No farfalho de asas, escolhe entre as brasas, do dia raiando, a programação da estranhíssima orquestra. É. E entra de sola, queimando a cachola, solando na guela o começo da festa. Se ninguém protesta, ele cocoreja. Hoje tem viola, tem sertaneja, tem sertaneja. Aí aqui começa uma parte que seria uma espécie assim de revolta, entre aspas, da bicharada, uhum, que não quer saber de sertaneja, não quer saber de música de viola, de moda de viola. Então ótimo. Eles começam a dizer o que, que eles querem, quais os ritmos, né? Que essa parte se chama desconsonância.
Pois é.
Eu vou ler só um trechinho, porque senão a gente...
Vamos lá, tá uma delícia te ouvir também.
Ah, que legal. Aí vem então, aí vem o curiango, a siriema, a rã, então olha lá. Curiango desce logo do telhado de uma nuvem que boceja. Quero tango, quero tango. E a siriema põe um si do lá menor do seu gogó e gorgoreja. Quero mambo, quero mambo. A rã arranha seu serrote num pinote sobre o brejo, pestaneja. Quero rock, quero rock, quero rock.
Muito bom.
Bem te vi, não viu ali, não viu aqui, nem acolá, mas já peleja. Bem te vi, que bem te veja. Uma coruja amarrotada espanta estrela solitária sob o céu que ainda gagueja. Ora veja, ora veja. Bomba rola, voa raso, encontro um baixo percevejo que deseja. Não me beija, não me beija. Tambaxirra distraída em cisca-cisca. Só de birra faz que canta, mas solfeja. Não me veja, não me veja. Canarinho no seu reino de amarelo, rala e rola em realeza. Que nobreza, que nobreza. Vossa Alteza, arara azul, azul a luz do lusco-fusco e abaixo o som. Qual é o tom? Qual é o tom? O sol da corda no relógio carretel da natureza e um cavalo em seu galope pelo campo sacoleja. Foxtrot, foxtrot. E assim vai, e ainda vem o tico-tico, depois vem o boi, depois vem
o cavalo,
o sacó, a garça, e assim vai.
Muito
bom.
Mas
como você viu, é sempre com essa marcação, bem ritmada, né?
Sim, sim, e isso fica gostoso para fazer em sala de aula, para fazer em jogral, por exemplo,
é,
né?
Exatamente.
A família pode fazer isso em jogral, olha só que delícia.
Em jogral,
encenada.
Olha para você ver, você sabe que depois que eu tinha escrito esse poema, que me veio a ideia. Porque é uma coisa, até eu nem sei se hoje em dia as escolas ainda usam.
Também
né?
Fora de moda, jogral, né?
Muito com jogral, uhum, dentro de sala de aula, né?
Isso.
E aí depois é que eu pensei, puxa, isso aqui deve ser legal para ser trabalhado com os alunos em sala de aula, nesse sistema de jogral que a minha geração, por exemplo, quando a gente estava na escola... toda semana tinha um jogral, né, com poesia.
É. Uhum.
Aí aquele sistema, né, um aluno lia uma estrofe, o outro
claro,
lia outra.
Claro, cada um
estrofe.
É um personagem, né, no caso cada um é um bicho aqui dessa orquestra.
Exato, cada um pode Adorei. Fazer um bicho, né, um faz a centopeia, o outro a borboleta, o outro a aranha, o outro a cigarra, o cavalo, e o galo, né, o galo que
claro.
Vai bobo. Agora eu não vou ler o final do livro, porque lá é que vai acontecer, o que, que o galo vai arrumar com essa bicharada toda, né.
Claro, aí a gente tem que deixar para os ouvintes, né, procurarem o livro na livraria, que está distribuído nas livrarias, né?
É
do
Bolsinho. Quem tiver aqui, eu acho que em todas as livrarias ali da Savar,
sim,
principalmente lá na Quixote, que é onde a gente lançou, pode ser encontrado o livro lá, né?
Sim, e também pode procurar, para quem está fora de Belo Horizonte, no site da editora do Bolsinho ou do blog da Atixinha Editorial, blogspot.com.
Ah, sim, exatamente.
É
pois é, e além disso eu quero aqui fazer também uma de público, uma espécie de agradecimento ao meu grande amigo Sebastião Nunes,
que ilustrou.
Quem fez o projeto gráfico do livro, uhum, que para mim ficou belíssimo, né?
Ficou,
ou Tchon Nuvens, né?
Isso.
Sebastião Nuvens, que é o pseudônimo dele também.
É.
O Tchon tem vários pseudônimos, né? E ele fez assim um trabalho gráfico com esse livro que eu achei simplesmente, assim, genial. O Tião para mim, é, além de um grande poeta, né?
Também.
Ele é também um ilustrador, um artista gráfico, assim, de primeiro calibre,
de primeira
né?
mão. E leva
e
essa editora
muito
do...
de acordo com o texto também,
uhum,
tá?
É
porque
verdade.
Porque uma das coisas também que, às vezes, pode ocorrer, né? Dentro de um livro...
Dá uma dissonânciazinha, né?
É haver um certo desconcerto, digamos assim, entre a ilustração e o texto, né? Exatamente. E acho que aqui, assim, apenas com aquela imagem do galo e com os números, não sei se você reparou, que a numeração das páginas, ela vai mudando à medida que o galo vai andando também, né? Cada bicho, cada hora o número está em outro lugar.
Em um lugar. É verdade,
e tem vai fazendo esse circuito, né? Do começo ao fim.
Uhum. Muito então, bom, é isso, né, Barreto?
Assim, eu queria dizer sobre isso também, sobre esse projeto gráfico do Tião Nuvens.
Isso.
E para mim ficou, assim, excelente, né?
Muito bom. Muito bom falar com você também. Melhoras aí da dengue.
Eu que agradeço.
Grande abraço.
E o livro para você também.
E o livro, tô doida para alguma escola aí me chamar para assistir o jogral dele.
Ah, pois é, vamos ver agora. Se alguma escola aí tiver assim também, a gente pode ir lá e tal, para ir bater um papo com os alunos.
Então, quando você for convidado...
Quem sabe a gente até não faz algum trabalho em cima... Essa ideia do jogral, né?
Então, quando você for convidado,
assim,
me chama.
Não há muito assim que se preocupar com a questão da faixa etária, porque até como já dizia o Mário Quintana, a poesia não tem idade, né?
É verdade.
E como o Drummond também já dizia muito, né? Que a gente vai se meter a estabelecer idade para a poesia, é porque a poesia é ruim, a poesia boa é aquela que qualquer um gosta, né? De um jeito ou de outro, sei lá, às vezes ela te atinge por um determinado sentimento, por uma lembrança que te desperta, e no meu caso aqui eu acho que o objetivo é esse mesmo, é atingir o leitor pela rima, pela musicalidade, pela marcação, pela sonoridade, sabe?
Isso
como
mesmo.
Se eu tivesse realmente... tentando orquestrar uma bicharada dentro de um contexto, de uma história.
Isso,
né?
Aí. Obrigada, Barreto. Muito demais.
Eu agradeço,
Rosalina.
Me desculpe que eu falo demais, viu?
Não,
eu tenho estourado seu tempo.
Estourou, mas tudo bem. Grande
então,
abraço. Muito
obrigado. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes também.
Isso aí. Eu conversei com o Antônio Barreto, ele que é um grande poeta, agora virou também um orquestrador de bichos. O livro se chama Orquestra Bichofônica, foi publicado pela editora Atixim, que faz parte do grupo da editora Bolsinho. É a irmã menor da editora do Bolsinho. Se você quiser saber mais, olha, confere lá. Atixim, com três As, atixineditorial.blogspot.com.br ou então mesmo na editora do Bolsinho, que é o www.dobolsinho.com.br. Aqui em Belo Horizonte você encontra nas livrarias da Savassi, porque esse livro fez parte da passarela literária que aconteceu sábado passado lá por essas livrarias. E os livros estão lá à disposição.
Falando de livros.